Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
Reconduzir a uma nova vida aqueles que caem na escravidão das drogas, recomendou o Papa Francisco na sua catequese semanal, hoje centrada sobre o flagelo das drogas no mundo. Líderes religiosos do Quênia mostram solidários com os jovens que lideram protestos contra o Projeto de Lei das Finanças 2024 e condenam o uso da força excessiva por parte da polícia.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição.
Quarta-feira, dia da catequese geral do Papa, momento em que Francisco fala ao mundo, mas de modo particular aos fiéis e turistas que se deslocam à Praça de São Pedro para ouvir os seus ensinamentos. Hoje, Dia Mundial contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, instituído pela ONU em 1987, que este ano sublinha a necessidade de se investir na prevenção, foi tomado como fulcro pelo Papa na sua catequese. Francisco começou por salientar a afirmação de São João Paulo II. O abuso da droga empobrece qualquer comunidade onde está presente, diminui a força humana e a fibra moral, mina os valores estimados, destrói a vontade de viver e de contribuir para uma sociedade melhor.
Isto faz o abuso de droga.
É isto que faz o uso e abuso das drogas, sublinhou Francisco, recordando, contudo, que qualquer tóxico dependente tem uma história pessoal própria que deve ser ouvida, compreendida, amada e, na medida do possível, curada e purificada. Continuam, disse Francisco, a ter mais do que nunca uma dignidade enquanto pessoas que são filhas de Deus. Todos têm uma dignidade. Francisco chamou depois a atenção para as intenções e as más ações dos distribuidores e traficantes de drogas, dizendo que são assassinos.
Sono degli assassini.
O Papa Bento XVI, uma vez, os convidara a refletir sobre o mal que fazem a multidões de jovens e adultos de todas as faixas sociais e lhes recordara que a dignidade humana não pode ser espezinhada desta forma.
E a droga calpesta a dignidade humana.
A droga espezinha a dignidade humana, acrescentou Francisco. Como reduzir a dependência das drogas? Francisco exclui a liberalização do consumo, que, a seu ver, é pura fantasia. Está, pelo contrário, convicto de que é dever moral pôr termo à produção e ao tráfico destas substâncias perigosas. Os traficantes de morte, como define os traficantes de drogas, são levados a isso pela lógica do poder e do dinheiro a todo custo. E esta praga, que produz violência e semeia sofrimento e morte, exige da sociedade, no seu conjunto, um ato de coragem.
Um ato de coragem.
A produção e o tráfico de drogas têm um impacto destrutivo também sobre a casa comum, como é evidente na bacia da Amazônia, frisa ainda Francisco, segundo o qual, para além do ato de coragem, é também preciso prevenção. E isto faz-se promovendo mais justiça, educando os jovens aos valores que constroem a vida pessoal e comunitária, acompanhando quem está em dificuldades e dando esperança quanto ao futuro. Francisco mostrou-se satisfeito com o esforço de sacerdotes consagrados, leigos, que levam avante centros de recuperação de drogados inspirados no Evangelho. Mostrou-se igualmente satisfeito com as conferências episcopais que promovem e estimulam legislações e políticas justas em relação a toxicodependentes e à prevenção para travar o flagelo das drogas. Como exemplo disso, o Papa citou a Pastoral Latino-Americana de Acompanhamento e Prevenção de Dependências, PLAPA, dependências como droga, pornografia e tantas outras, problemas que afetam todos, independentemente de áreas geográficas, culturas, classes sociais, religião e idade.
Menciono inoltre i vescovi dell'Africa australe.
Francisco mencionou também os bispos da África Austral, que em novembro de 2023 convocaram uma reunião sobre o tema Dar Poder aos Jovens como Agentes de Paz e de Esperança. Assembleia que foi reconhecida pelos participantes como uma pedra miliar significativa, orientada para uma juventude sã e ativa em toda a região. Além disso, continuou o Papa, prometeram aceitar o papel de embaixadores e apoiantes da luta contra o uso de substâncias estupefacientes e pediram aos jovens para se mostrarem sempre empáticos uns com os outros. O Papa concluiu recordando que, perante o flagelo da droga, desde a produção ao tráfico ilícito e ao consumo, não podemos permanecer indiferentes. Jesus parou, fez-se próximo e curou as chagas. Nesse estilo de proximidade, somos chamados também nós a agir, a parar perante situações de fragilidade e de dor, a saber ouvir o grito de solidão e angústia, a debruçar-nos para aliviar e reconduzir a uma nova vida aqueles que caem na escravidão da droga.
Que caem na escravidão da droga. E anche preghiamo per questi criminali.
E rezemos por aqueles criminosos que dão a droga aos jovens. São criminosos, são assassinos. Rezemos pela sua conversão. E o Papa pediu ainda que neste Dia Mundial contra as Drogas renovemos o nosso empenho de oração e trabalho contra as drogas.
E de trabalho contra a droga.
E agora a saudação do Papa aos falantes da língua portuguesa.
Cari peregrini di lingua portuguesa, in particolare quelli provenienti dal Portogallo, dal Brasile.
Queridos peregrinos de língua portuguesa, especialmente os que vieram de Portugal e do Brasil, envio-vos uma calorosa saudação. Continuai a nutrir a vossa fé e a partilhar com alegria o amor de Cristo nas vossas comunidades. O vosso entusiasmo seja inspirado pelos santos Pedro e Paulo, que celebraremos proximamente. Que o Senhor vos encha de bênçãos e vos guie sempre no vosso caminho.
E vos guie sempre no vosso caminho.
Com o desejo de paz sempre no coração, o Papa Francisco, saudando os fiéis de língua italiana, confiou à intercessão dos santos Pedro e Paulo, cuja solenidade a Igreja vai celebrar no próximo sábado, dia 29, os povos que sofrem devido a conflitos. Francisco convidou todos a seguir o exemplo dos apóstolos.
No próximo, celebremos a solenidade dos santos Pietro e Paulo, patroni de Roma. Siate sul loro esempio discepoli missionari, testimoniando ovunque la bellezza del Vangelo.
No próximo sábado celebramos a solenidade dos santos Pedro e Paulo, padroeiros de Roma. Sede discípulos missionários, a exemplo deles, testemunhando a beleza do Evangelho em toda a parte.
Alla loro intercessione affidiamo le popolazioni che soffrono la guerra.
Confiemos à sua intercessão as populações que sofrem com a guerra, a martirizada Ucrânia, a Palestina, Israel e Myanmar, para que encontrem novamente a paz. No Brasil, o Papa erigiu a Diocese de Jaú, com território desmembrado da Diocese de São Carlos, tornando-a sufragânea da Arquidiocese Metropolita de Campinas. Para bispo desta nova diocese de Jaú, o Papa nomeou Dom Francisco Carlos Silva, transferindo-o da diocese de Lins. Hoje, antes da audiência geral na Praça de São Pedro, o Papa recebeu em audiência o cardeal Pierre Batista Pizzaballa, patriarca de Jerusalém dos Latinos, o cardeal Mauro Gambetti, seu vigário-geral para a cidade do Vaticano, o Sr. Marek Lisanski, embaixador da Eslováquia junto da Santa Sé, em visita de despedida, e uma delegação da Mesquita de Bolonha, na Itália Central.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
No Quênia, os líderes religiosos condenam a força excessiva em relação aos jovens que manifestam contra a lei das finanças. Pormenores com Bernardo Suate.
Numa frente unida, os líderes religiosos de todo o Quênia manifestaram a sua firme oposição à proposta de lei das finanças de 2024, citando o seu potencial para impor graves dificuldades econômicas à população. Reunido em Nairobi, o Conselho Interreligioso do Quênia, uma coligação que engloba várias denominações, emitiu um comunicado da imprensa instando o governo a reconsiderar o projeto de lei. A declaração do Conselho, citada pela agência CISA, sublinhou as implicações morais e éticas do projeto de lei, invocando textos sagrados da Bíblia, do Alcorão e do Bhagavad Gita para sublinhar o seu argumento. Os líderes religiosos manifestaram a sua solidariedade para com os cidadãos quenianos, em especial os jovens, que têm estado na linha da frente dos protestos contra a lei. O projeto de lei das finanças de 2024, que visa introduzir novos impostos para angariar mais 346 mil milhões de shilins para as projeções de receitas do governo, tem enfrentado uma resistência generalizada. O Conselho salientou que a autoridade tributária do Quênia continuaria a arrecadar 3,4 bilhões de shilins sem os impostos adicionais propostos pelo projeto de lei, questionando a necessidade das novas medidas. Apelamos ao governo para que se empenhe numa discussão honesta com os quenianos, em vez de recorrer a táticas de medo, lê-se na declaração datada de 24 de junho. Os líderes religiosos condenaram a abordagem do governo, que, na sua opinião, exacerbou as tensões e conduziu a uma violência desnecessária. Estamos seriamente preocupados com o aumento da temperatura política e com a desconexão entre o governo e o povo do Quênia. As manifestações públicas, constitucionalmente garantidas contra os impostos punitivos propostos na Lei das Finanças de 2024, foram enfrentadas com força excessiva pela polícia, resultando na morte trágica de jovens quenianos. Lamentaram os líderes religiosos, apelando a uma investigação rápida por parte da Autoridade Independente de Supervisão Policial. O Conselho elogiou os jovens pelos seus protestos pacíficos e sublinhou que a oposição à Lei das Finanças 2024 não se limita apenas a eles. Mais de 85% dos quenianos são solidários com os jovens. Esta é uma questão nacional que nos afeta a todos, disseram os líderes. Dirigindo-se ao presidente William Ruto, o Conselho instou o governo a reconhecer o pesado fardo já colocado sobre os quenianos devido ao elevado custo de vida e exigiu a retirada imediata da lei e a eliminação das suas medidas fiscais punitivas. O governo não deve tornar a vida mais difícil introduzindo novos impostos. Nesta base, apelamos à retirada da Lei das Finanças 2024, concluíram os líderes religiosos. Ajuda tu também o Papa a ajudar. Com um pequeno gesto de grande valor simbólico, manifesta teu amor e confiança para com o Santo Padre. Apoiemos todos juntos o Santo Padre no anúncio do Evangelho e na caridade para com os mais necessitados. Pessoas e famílias em dificuldade, populações afetadas por guerras ou que precisam de assistência humanitária. Vai ao sítio obolodesanpietro.va e clica em Doar Agora.
Vivemos uma longa noite e estamos ao lado de quem trabalha para o bem. O cardeal patriarca de Jerusalém dos Latinos falando da situação em Israel e Gaza. Este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria do colega Silvonei José.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vivi. notis di turbada, misina notis ma medunyu, misti ojau buna luta, ma kujitu tenku luta, sin vingança buna venci.
O momento é muito doloroso. Estamos vivendo uma noite muito longa, mas também sabemos que as noites terminam. Esse é o momento em que a Igreja deve trabalhar com todos aqueles que estão dispostos a fazer algo bonito e bom para todos. O patriarca de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa, de passagem por Roma, fala à mídia do Vaticano sobre a situação em Israel, Gaza e Cisjordânia.
La situazione non è cambiata molto rispetto al passato recente di questi ultimi mesi. Va con alti e bassi. La Gaza ormai è divisa tra nord e sud, Rafah e la città di Gaza.
La situazione oggi non mudou molto in comparação ao passato recente desses últimos meses, con altos e baixos. Gaza agora está dividida entre o norte e o sul, Rafah e a cidade de Gaza. Houve uma época em que, especialmente no norte, mais ajuda humanitária estava chegando. Agora, a situação voltou a ser um pouco complicada. A falta de carne, por exemplo. A água é problemática e digamos que, em geral, a situação continua muito deteriorada e é muito difícil ver uma saída. Me parece que as negociações estejam levando a nada e que haja um desejo real por parte das partes de chegar a uma conclusão. E é isso que se percebe, levando em conta também a frente libanesa que está se tornando cada vez mais quente. As perspectivas não são exatamente animadoras. Quantas vítimas existem? Há quem discuta o número que estão sendo fornecidos, mas as imagens que chegam mostram destruição.
Gaza, a cidade de Gaza é totalmente destruída.
Destruição total. A cidade de Gaza está totalmente destruída. Portanto, há muitas vítimas. É difícil dar números, mas são muitas. É um fato que as vítimas civis são sempre muitíssimas. Como é possível reconstruir o tecido social e a convivência, levando em conta o que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, superando o que ocorreu?
Credo que seja presto para falar de isso. Adesso c'è la guerra in corso, e il trauma, ci vorrà tempo per capire l'entità del trauma che ha colpito tutti.
Acho que é muito cedo para falar sobre isso agora que a guerra está em andamento e o trauma está presente. Levará tempo para entender a extensão do trauma que afetou a todos e suas consequências. Está claro que se deverá reconstruir. Há uma determinação em querer reconstruir. Percebi isso muito claramente. Mas como, com que critérios e com quem? Ainda é muito cedo para dizer. E a situação na Cisjordânia?
Cisjordânia é sempre sull'orlo de uma explosão. Cioè, i problemi sono continui.
A Cisjordânia está sempre à beira de uma explosão. Os problemas são contínuos, praticamente diários, especialmente em algumas áreas ao norte, nas áreas de Jenin e Nablus. Os confrontos entre colonos e moradores dos vilarejos árabes são contínuos, o que está criando uma situação de desgaste que não levará a nada de bom. O senhor mencionou anteriormente a abertura da Frente Norte. Temos visto um debate muito acalorado em Israel sobre as perspectivas futuras. O que se pode esperar?
Beh, se abre a Frente Norte, o debate interno c'è in Israel, c'è anche in Libano. Dappertutto il dibattito interno, nessuno vuole una guerra, però sembra che nessuno riesca a fermarla.
O debate interno existe em Israel e também existe no Líbano. Ninguém quer a guerra, mas ninguém parece ser capaz de impedi-la, e esse é o problema. Certamente, se a Frente Norte se abrir, isso será uma tragédia, especialmente para o Líbano, que corre o risco de se tornar outra Gaza, pelo menos na parte sul. Não sou especialista em assuntos militares, mas o cenário continua muito tenso, sempre à beira de uma nova escalada. Como é a vida dos cristãos em um contexto como esse?
Beh, i cristiani não são um povo à parte, vivem quello que vivono tutti, sicuramente.
Os cristãos não são um povo separado, eles vivem o que todo mundo vive. Infelizmente, conhecemos a situação em Gaza, mas ela também é muito problemática na Cisjordânia, principalmente do ponto de vista econômico. Há uma situação de paralisia, há pouco ou nenhum trabalho, e isso torna as perspectivas de emigração cada vez mais atraentes. Infelizmente, especialmente para os cristãos. Vamos olhar para o depois, para o fim da guerra. O que a comunidade internacional poderia fazer? Quem poderia ajudar mais a alcançar a paz?
Fazer a paz adesso é, me sembra um objetivo troppo in là. Adesso la comunità internazionale deve lavorare soprattutto per fermare il conflitto.
Fazer a paz nesse momento parece uma meta muito distante. Nesse momento, a política, a comunidade internacional deve trabalhar acima de tudo para acabar com o conflito. Fazer a paz e chegar a perspectivas políticas mais sérias certamente levará muito tempo. A comunidade internacional deve encontrar uma maneira de fazer com que Israel e o Hamas parem o conflito e cheguem a um cessar-fogo que represente um primeiro passo em direção a algo mais substancial, sólido e estável.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer. Et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tout ce que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
A pobreza em Moçambique aumentou 87% em 10 anos, atingindo em 2022 cerca de 65% da população. Segundo dados da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, ENDE 2025-2044, aprovada pelo governo local. A pobreza tem afetado uma parcela significativa da população com características demográficas e socioeconômicas distintas, devido aos vários eventos adversos que têm influenciado negativamente o país, com destaque para os eventos climáticos como os ciclones Kenneth e Idai, que afetaram significativamente a vida da população, causando danos econômicos e sociais avultados, lê-se no relatório, citado pela agência Lusa. De acordo com o documento aprovado este mês em Conselho de Ministros, os efeitos foram ainda conjugados com o aumento dos preços de alimentos, os alimentos-choques climáticos que afetam a produção agrícola das famílias e o setor de transportes, e a situação de terrorismo no norte de Moçambique. Uma pessoa morreu e 37 outras ficaram feridas neste domingo num tumulto durante um comício organizado pelo presidente do Ruanda, Paul Kagame, para as eleições nas quais é candidato à reeleição. A informação foi avançada nesta segunda-feira pelo governo ruandês a explicar que o incidente ocorreu no distrito de Rubavu, onde houve distúrbios no portão através do qual os participantes saíram do evento da Frente Patriótica Ruandesa, RPF, partido do presidente Paul Kagame. A equipa médica presente no local fez tudo o que estava ao seu alcance mas infelizmente uma pessoa perdeu a vida, enquanto outras 37 ficaram feridas. Indica-se no comunicado, citado pelo Jornal de Angola Online, acrescentando que 4 pessoas gravemente feridas foram transportadas para o hospital principal de Kigali. Na véspera, Paul Kagame, que governa o país há 24 anos, marcou presença no distrito de Muzenze, num estádio repleto de vários milhares de apoiantes, para a abertura oficial da campanha. Perante a multidão, a maior parte da qual tinha sido trazida de autocarro, Kagame defendeu o historial da democracia no Ruanda, parecendo responder às críticas sobre a repressão da oposição. De acordo com a agência Lusa, 9 milhões de eleitores estão inscritos para as eleições presidenciais marcadas para 15 de julho, que pela primeira vez se realizam em simultâneo com as eleições legislativas. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.